Rádio Fiscar Notícias.
Mercado de trabalho não reage, 13% dos brasileiros queimam poupança em gastos do dia a dia.
Locais de prova do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja de 2018, já podem ser consultados.
Fies tem inscrições prorrogadas até amanhã, terça-feira.
Apicultores de São Paulo enfrentam a morte de milhões de abelhas.
E o balanço da Rede de Artistas de São Carlos, que acontece hoje à noite.
Isso e mais agora aqui na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio Fiscar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou Vanessa Torres. Agora são 4:03 desta segunda-feira, dia 23 de julho.
Nos últimos anos, diante da forte deterioração do mercado de trabalho, os consumidores passaram a gastar as suas reservas financeiras e a se endividar mais. E a situação é pior entre os mais pobres. Em junho, 13,3% dos brasileiros queimaram a sua poupança para poder bancar as contas do dia a dia. Isso segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas.
Embora a parcela de brasileiros que use recursos guardados já tenha sido maior, sobretudo quando a crise econômica estava mais intensa nos últimos meses, o número deste indicador não caíram e tiveram até mesmo uma leve piora. Isso porque havia uma esperança muito forte de que uma melhora do mercado de trabalho poderia resolver a questão do orçamento doméstico. Essa recuperação não veio e parte desses consumidores foi usando a poupança que tinha para pagar as contas. Foi o que disse Viviane Seda, economista do Instituto Brasileiro de Economia.
Realmente, os últimos dados do mercado de trabalho frustraram os analistas. A expectativa era de que a economia brasileira cresceria mais nesse ano e que, consequentemente, a criação de emprego teria uma recuperação, vamos dizer assim, mais robusta, aliviando o orçamento das famílias. Mas não foi o que aconteceu.
A pesquisa do Instituto levou em conta todos os tipos de reservas financeiras. Para a caderneta de poupança, os dados do Banco Central até mostram que os valores depositados superaram os saques em mais de 5,5 bilhões de reais no mês de junho. No entanto, a economista pondera que isso indica apenas que quem ainda tem folga no orçamento está preferindo guardar dinheiro do que gastar.
No trimestre que terminou no mês de maio, a taxa de desemprego ficou em 12,7% no Brasil e atingiu 13.200.000 pessoas, também de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Ou seja, o mercado de trabalho continua muito ruim aqui no país.
Números do SPC Brasil também mostram um comportamento parecido com o que o Instituto Brasileiro de Economia apontou. Em maio, a entidade apurou que 40,5% das pessoas consultadas fizeram uso de reserva financeira para diversas finalidades. Desse total, 4,5% utilizaram as reservas porque ficaram desempregadas e 7,4% porque não tinham dinheiro suficiente para pagar as contas. O uso de reservas financeiras para o pagamento das contas acaba levando parte dos brasileiros, sobretudo os mais pobres, para um caminho sem volta, o do endividamento.
Em junho, o levantamento do Instituto Brasileiro de Economia apontou que 9,8% dos consumidores se declararam endividados. É um indicador que também já foi mais alto, mas que tem piorado nos últimos meses.
A análise detalhada dos números mostra que os mais pobres são os mais endividados, enquanto os ricos são os que mais queimam poupança porque têm folga no orçamento. Em junho, na faixa da renda dos que ganham até R$ 2.100, 8,2% usaram reservas para despesas e 15,1% se declararam endividados. No outro extremo, entre os que ganham acima de R$ 9.600, 16,1% 100% usaram as economias próprias, mas apenas 3,7% tinham dívidas.
Abre aspas, as pessoas de mais baixa renda não têm margem para se tornar consumidores equilibrados. Então elas ainda estão se endividando, porque o mercado de trabalho não deu o retorno esperado. E quem tem margem se tornou mais cauteloso. Quem vinha gastando agora está poupando, explicou Viviane Seda.
E um levantamento feito pelo Boa Vista SPC ilustra bem esse quadro da combinação que preserva entre piora do mercado de trabalho e dificuldade para acertar as contas. No primeiro semestre deste ano, 45% dos consumidores inadimplentes consultados pela entidade justificaram o atraso no pagamento das contas por falta de trabalho. Há dois anos, essa fatia era de 32%.
Segundo dados da Serasa Experian, mais de 60 milhões de brasileiros estavam com o nome negativado por inadimplência no mês de maio. E esse cenário só muda quando o ritmo da economia acelerar e as empresas ganharem confiança de contratar com maior ímpeto. Aí sim é que vai impactar a vida dos consumidores.
E vamos falar sobre educação, pois os locais de prova do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja, de 2018, já podem ser consultados. As informações estão na página do participante, que para ser acessada requer CPF e a senha do candidato. O endereço é o ensejanacional.inep.gov.br.
Esse cartão de confirmação que foi divulgado também informa o número de inscrição, a data, o horário e o local de realização das provas, assim como as áreas de conhecimento e o nível de ensino, além das solicitações de atendimento especializado, específico ou pelo nome social, caso tiverem sido solicitados.
E também aparecem no campo das informações a Secretaria Estadual de Educação ou o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia escolhido para emissão do certificado ou declaração parcial de proficiência. A recomendação do INEP é que para que todos levem o cartão de confirmação no dia da aplicação do exame, que será no dia 5 de agosto em todo o Brasil.
Já as inscrições para o Programa de Financiamento Estudantil, o FIES, do segundo semestre de 2018 foram prorrogadas até às 23 horas e 59 minutos de amanhã, terça-feira, dia 24 de julho. A data da divulgação do resultado também mudou e agora vai acontecer no dia 30 de julho.
Segundo o Ministério da Educação, o MEC, a prorrogação foi feita porque o sistema apresentou falhas e estava ofertando vagas que não existiam. O Ministério, então, entrou em contato com os estudantes que haviam feito inscrição em curso sem vagas ofertadas para que refizessem o processo.
Abre aspas, para aqueles que não refizeram, o sistema automaticamente cancelou a inscrição e o MEC os comunicou, também via e-mail e SMS. Ainda para não prejudicar os alunos, o MEC decidiu prorrogar o prazo de inscrição do processo por mais dois dias, foi o que disse o Ministério em nota. Ainda segundo o próprio Ministério da Educação, até amanhã de hoje, já haviam sido concluídas mais de 170 mil inscrições.
Podem participar da seleção estudantes que fizeram o Enem a partir da edição de 2010 e obtiveram média igual ou superior a 450 pontos e nota na redação superior a zero. Para se inscrever, é preciso acessar a página do FIES na internet em fiesseleçãoaluno.mec.gov.br. Nessa edição, são 155 mil vagas ofertadas, sendo 50 mil com juros zero.
Para concorrer pela modalidade de financiamento do FIES, é preciso ter uma renda familiar mensal bruta por pessoa de até 3 salários mínimos. Já na modalidade PFIES, que é quando o agente financeiro é o banco, a renda familiar mensal bruta per capita deve ser de 3 a 5 salários mínimos.
A seleção do segundo semestre terá o retorno do limite máximo do valor das mensalidades cobertas pelo fundo. Ela voltará a cobrir cursos como mensalidades de até R$7.000 ou R$42.000 por semestre. No primeiro semestre, o limite era de R$30.000, o que permitia que apenas cursos com mensalidades de até R$5.000 pudessem participar do financiamento. Mais informações em fiesseleçãoaluno.mec.gov.br.
16 horas mais 12 minutos aqui na 95,3 FM. Vamos mudar de assunto, pois os apicultores aqui do estado de São Paulo têm enfrentado um problema grave, viu? Abelhas estão aparecendo mortas e aos milhões. E com tantas perdas, os apicultores querem saber o que tem provocado essas mortes. Em busca dessas respostas, pesquisadores da Unesp e também aqui da UFSCar coletaram amostras dos animais que não resistiram.
Em 78 cidades de São Paulo, os pesquisadores calculam que quase 255 milhões de abelhas morreram entre os anos de 2014 e 2017. E 107 produtores enfrentaram o problema. Na maioria dos casos, o uso de agrotóxicos provocou a mortandade.
Em Rio Claro, o professor e pesquisador da Unesp, Osmar Malaspina, coordenou a equipe que analisou as abelhas. Abre aspas, ouça o que ele disse. Você tem produtos aplicados erradamente, quer dizer, não pode ser aplicado de avião. Você tem produtos que são aplicados na área agrícola e só devem ser usados na área urbana. Você tem produtos que têm uma recomendação de uso de certa quantidade e as pessoas aplicam 3-4 vezes mais. São vários erros de aplicação, explicou ele.
Foram 88 amostras colhidas nos últimos 3 anos. Em 59, os cientistas encontraram algum tipo de resíduo químico. Em um grupo, 27 tinham produtos usados fora da lavoura como veneno para matar formigas. Em 21 amostras, os pesquisadores encontraram produtos para o controle de pragas em lavouras e só em 11 não deu para saber o tipo de resíduo.
Esse estudo foi financiado por algumas indústrias do setor de defensivos agrícolas. E o pesquisador da Unesp também deixa um alerta, né? Uma forma de evitar os prejuízos, que segundo ele é simples. Basta melhorar o diálogo entre os apicultores e os agricultores. Abre aspas, avisar o vizinho para quando ele tiver a necessidade de fazer a aplicação do defensivo, que ele possa avisar com pelo menos 72 horas de antecedência, para o apicultor poder tomar algumas providências, como, por exemplo, fechar a colônia à noite no dia anterior à aplicação, orientou Malaspina.
A mortandade prejudica não só o equilíbrio na natureza, como também a produção de alimentos. Segundo pesquisadores, 1/3 de tudo que chega à nossa mesa depende da polinização das abelhas. Quem acumula prejuízos não aguenta mais. O relatório da pesquisa foi encaminhado ao IBAMA. O instituto informou que está avaliando o assunto.
Vamos falar sobre cultura agora aqui no Rádio UFSCar Notícias, pois hoje, dia 23 de julho, a partir das 19h30, acontece o balanço da Rede de Artistas de São Carlos. Isso mesmo, a apresentação vai ser lá no Novoleb, que está ali na rua Aquidabã, número 1, no centro aqui da cidade.
A rede foi lançada há 4 meses pelo projeto Contribuinte da Cultura e reúne artistas da música, dança, teatro, circo, artes plásticas e desenhistas, profissionais e amadores para fortalecer a cultura no município. Produtores, apoiadores e entusiastas das artes também foram convidados a contribuir.
Conhecida, né, pelo seu potencial de revelar inúmeros grandes talentos da ciência e da inovação tecnológica, São Carlos começou agora uma empreitada para criar também um sistema de difusão cultural moderno, dinâmico e inovador, que, claro, faça jus à qualidade de seus artistas.
Aqueles que já participam da rede e outros interessados estão convidados para este balanço de hoje à noite para opinar e conhecer sobre o trabalho que foi realizado até o momento, o que está em andamento e as perspectivas e projeções para os próximos meses.
Para falar mais sobre essa iniciativa, Luína Almeida conversou com a Fátima Camargo, que é diretora do projeto Contribuinte da Cultura, cuja gestão é aqui da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da UFSCar, a FAI. Elas falaram sobre a rede, sobre algumas ações que já foram realizadas, sobre o balanço de hoje à noite e também sobre o futuro do projeto. Vamos ouvir a Fátima, que tem aí uma longa história de relação com a arte aqui em São Carlos.
Fátima, a sua história de relação com a arte é longa aqui em São Carlos. O que te motivou a criar essa rede de artistas?
Oi, Luína, boa tarde. Primeiro quero agradecer o espaço da Rádio Fiscar, também dar uma boa tarde aos ouvintes e dizer que essa motivação ela é decorrente desses anos mesmo de trabalho nessa área de produção cultural, né? E que a gente, cada vez mais a gente sente essa demanda de pessoas que querem saber informação sobre os artistas e os artistas também, a gente tem a noção da grande quantidade de artistas que a cidade tem, da história de produção de artística de São Carlos, né, de coisas importantíssimas que já aconteceram e que acontecem atualmente, mas que muitas vezes a gente não se dá conta. Então, esse projeto, a motivação é fazer com que a gente tenha consciência desse grande número de artistas que a gente tem, do trabalho de qualidade que a nossa cidade produz e fazer com que isso gere uma movimentação que viabilize duas coisas principalmente, a difusão dos produtos artísticos e a comercialização desses produtos, a venda desses produtos. O artista precisa de um suporte para que ele consiga sobreviver com dignidade da sua arte. Então a gente tem artistas incríveis e que muitas vezes não são artistas que eles mesmos conseguem articular a produção, a parte mais de marketing, de venda, de divulgação dos seus produtos. A gente não vai fazer isso diretamente. A gente é um produto, a gente é um projeto sem fins lucrativos, um projeto da Universidade Federal. O nosso interesse não é comercial para o projeto. O nosso interesse é criar um sistema para que o artista possa melhorar a sua visibilidade e a sua vida como artista.
E, Fátima, hoje em dia, quantos artistas já estão cadastrados e de quais áreas?
Olha, Luína, é o seguinte, a gente tem artistas de todas as áreas, de música, cinema, teatro, dança, é bastante variado o cenário de artistas da nossa cidade. Nós estamos reunindo os mapeamentos da cidade, então nós vamos ter uma noção melhor, tudo isso está em construção. Não vou arriscar um número assim de quantos artistas nós temos, mas a gente já tem um cadastro de aproximadamente 300 pessoas que estamos começando essa história já com um cadastro com um número muito considerável. E hoje a gente tem uma reunião para debater isso e para mostrar o que a gente tem feito nesses 4 meses desde o lançamento da proposta da Rede Artistas de São Carlos, o que a gente fez nesses 4 meses, o que está em andamento e o que está em perspectiva de acontecer. Essa discussão, até espero que vocês possam estar presentes hoje, é muito importante. A Rádio Fiscar tem uma atuação muito forte nessa área, claro, né? E é importante a presença para a gente abrir essas opiniões, essas discussões, para a gente conseguir unir os esforços, porque é só assim que a gente vai ter um sucesso verdadeiro dessa proposta, né?
Fátima, você falou então que hoje tem um encontro que vai fazer o balanço desses primeiros 4 meses. O que você pode nos adiantar? É um saldo positivo?
É um saldo positivo porque a gente já fez muitas coisas nesses 4 meses, né? Então, o que a gente está chamando do balanço da rede, que é para mostrar o que foi construído já, onde que a gente está. Porque a gente tem duas grandes ferramentas como ponto de partida. Um portal, e que agora ele começou a ser desenvolvido, porque nesses 4 meses, até entender qual o caminho, esse portal, ele não é um site simplesmente do mapeamento, ele é uma cidade mesmo dentro dele, onde as coisas acontecem de uma maneira muito dinâmica e muito variada de assuntos, de temas. Ali dentro, além do mapeamento dos artistas, tem a sessão de marketing digital, as vendas online, a interação entre os próprios artistas, os fornecedores, os produtores, porque quando a gente diz artistas de São Carlos e afins, que é o nome da proposta, esse afins aí entra muita coisa. Por exemplo, as produções artísticas de São Carlos estão dentro dessa história também. Outras pessoas que trabalham na área, como produção, como concepção de projetos, tem uma infinidade de áreas, né, de captação de recursos, que a gente está brigando muito para que a cidade tenha pessoas trabalhando nessa área, né, que é uma ação importante, muitas vezes, através das leis de incentivo. Então, tem muitas frentes para a gente trabalhar e elas vão ser trabalhadas dentro desse portal. Então, até chegar num consenso de como começar a desenvolver isso, foram alguns meses aí. Mas agora a gente quer mostrar esse portal já em desenvolvimento, já em construção, né? Mas a gente já tem um blog funcionando, várias campanhas já aconteceram, já criamos várias estratégias de divulgação dos trabalhos. Eu gostaria muito de contar com a presença das pessoas, não precisa, não só de artistas, mas de interessados nessa questão, para a gente mostrar, estamos fazendo isso, e receber, ter um feedback das pessoas que estão nos ouvindo para dar opiniões. Às vezes, né, quem está de fora, de repente, percebe um caminho que agilize ou que fortaleça a ideia.
Fátima, você falou desses 4 meses, a gente tem a impressão que é um processo em andamento. Você falou também de outras ações, além do portal. Conta para nós um pouco como que isso se desenvolveu.
Tem 2 ferramentas básicas de trabalho. Uma é o portal e outra é um espaço físico, que a gente está buscando aqui na Praça 15. Tem uma banca ali na rua Avenida Dr. Carlos Botelho, que a gente está... É uma banca antiga que ela quase não está abrindo mais. Então, vendo com a prefeitura a alteração dessa concessão para que essa banca seja transformada num ponto fixo da divulgação do trabalho dos artistas de São Carlos. Esse é um lugar importante, por uma área de referência que ele passa a ser ali na Praça 15. Ali tem um projeto bastante, com uma série de coisas que estão previstas para acontecer no entorno dessa banca. Mas agora eu vou dizer para vocês. Aí vou deixar segredo para vocês ficarem com vontade de saber e aparecerem hoje à noite lá no Novo Leve para ouvir. Mas além dessas 2 ferramentas, do portal e da banca, durante esses 4 meses a gente desenvolveu uma série de experiências, como essa que a gente está lançando, que são transformar as eras de dentistas, médicos, restaurantes em pequenas galerias de arte. Então, começamos um projeto piloto com a DVI, que é uma clínica radiológica odontológica, e ela vai iniciar esse processo, destinando uma parede da clínica para a Rede Artistas de São Carlos. Fizemos uma parceria, uma articulação com o Instituto de Arquitetura da USP. Eles receberão os trabalhos que os artistas inscreverem, os artistas plásticos, farão uma primeira avaliação para indicar para o proprietário da clínica as obras, e o proprietário escolhe algumas obras para expor. Lá nessa parede estarão também as informações sobre a rede, sobre o artista que está expondo. De cada vez é um artista apenas, não é muito misturado, é um artista, sobre o artista. E sobre com a obra também já tem a especificação da obra, o valor e o contato do artista. Se um paciente está ali na clínica, bate o olho, começa a ler sobre a rede, começa a ler sobre os artistas, resolve comprar porque achou bonito, já liga direto para o artista e já acerta com ele. Então, questões têm uma profundidade maior, que é a de criar uma cultura de valorização da arte. Então, são estratégias, são campanhas. Esse é um exemplo que eu dei. Tem muitas outras campanhas e muitas outras estratégias. E tem como objetivo mais abrangente, digamos assim, é criar para a cidade de São Carlos, não apenas a gente, mas a gente está buscando esse caminho justamente por causa do grande número de pessoas que fazem coisas importantes na cidade, tanto os artistas como os produtores. Tem muitas iniciativas importantíssimas e a cidade de São Carlos tem essa vocação mesmo. Então, a gente quer trazer isso à tona. A gente quer que a cidade de São Carlos tenha na sua marca, na sua referência, não só a questão de ser um polo de ciência e tecnologia, mas ciência, tecnologia e arte. A gente deseja mesmo que essa marca seja firmada, porque existe um projeto de lei, São Carlos Ciência e Tecnologia. Então, alterar isso, mudar ciência, tecnologia e arte é uma coisa que a gente busca e que vai projetar nossa cidade nessa área. Que isso vai também trazer de volta para os artistas uma referência muito positiva. Ah, é um artista de São Carlos? Puxa, deve ser legal, parece que lá a cidade de ciência, tecnologia e arte. Então, pô, São Carlos tem muito artista bom. A gente quer criar essa cultura, essa visão, essa... Então, são muitas frentes de ação. Então, é isso que a gente convida a todos para nos ajudar a discutir esses caminhos e essas possibilidades, né?
Fátima, para quem ficou interessado, deixa um convite para que todos participem.
Claro, claro. Bom, hoje, no complexo de inovação que se chama o Novo Lab, muita gente deve conhecer, que é um lugar muito interessante, que é na rua Aquidabana, uma referência ao antigo Hotel Toscano, que você passando na frente do Hotel Toscano, você entra no beco sem saída, que já é o estacionamento. Pouco antes das 8, chegando, é bom para só preencher ali a ficha de entrada. E a gente vai fazer uma apresentação de aproximadamente 40 minutos e depois uma discussão com as pessoas presentes.
A entrada é gratuita e não precisa ser artista, basta ser uma pessoa interessada. Fátima, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui na Rádio Fiscar.
Eu é que agradeço o espaço.
Luína Almeida, para o Rádio Fiscar Notícias.
Muito legal, parabéns a Fátima Camargo pela iniciativa e é um compromisso que todos os artistas da cidade têm na noite de hoje com a cultura. Repetindo então, o balanço da Rede de Artistas de São Carlos acontece às 7h30 da noite no Novo Lab. No Novo Lab. Mais informações na página do Facebook, facebook.com/contribuintecultura.
Às 16h28, o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Uma boa tarde para você.
Boa tarde e até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.